Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Hoje nós estaremos abordando no nosso Canal Saúde a tricotilomania, o transtorno de arrancar os cabelos. E a partir de agora, você está nos acompanhando através do seu dial 96,7, através do nosso canal no YouTube, / Folha de Pernambuco, ou através do nosso perfil no Facebook, Rádio Folha FM. Todo mundo já passou por alguma situação estressante na vida. A expressão é de se arrancar os cabelos. É uma metáfora que significa preocupar-se demais, entrar em desespero e agonia profunda. A verdade é que a expressão foi inspirada num problema sério e pouco falado, a tricotilomania. A doença é o impulso de arrancar cabelos e pelos e atinge um percentual muito grande de homens e mulheres. Os indivíduos que têm tricotilomania, na maioria dos casos, desenvolvem estresse emocional e agudo, e essas pessoas geralmente possuem baixa autoestima e desenvolvem depressão. Desenvolvem estresse emocional agudo, isto, e aí, baixa autoestima e desenvolvem a depressão. Para conversar conosco sobre o assunto, psiquiatra, professor de medicina da Faculdade Tiradentes e preceptor da residência de psiquiatria do IMIP, doutor Hugo Araújo. Doutor Hugo, bem-vindo ao nosso canal Saúde. Tricotilomania. A minha primeira pergunta: por que é que atinge no maior número de mulheres? As mulheres são mais suscetíveis ao estresse, às pressões sociais, ou isso também tem a ver com uma disposição genética? Por gentileza, doutor.
O transtorno é multideterminado, multifacetado, assim como todos os transtornos na psiquiatria. Então, não dá para a gente determinar que é por um motivo, que é porque a mulher é mais suscetível do ponto de vista genético ou porque sofre mais com pressões sociais. Não tem como determinar um fator isolado. Fato é que é um transtorno multifacetado, multicausal, e que as mulheres têm a maior prevalência, né, na ordem aproximadamente 10 mulheres para um homem. Mas também existe um fator a ser levado em consideração, que é o subdiagnóstico, que é importante desse transtorno, e é maior em homens, né? Quer dizer, os pacientes acometidos têm vergonha de procurar ajuda, mas homens mais ainda. Então, o diagnóstico é mais feito em mulheres também. Mas ainda assim, a gente pode dizer que é bem mais prevalente em mulheres, por causas diversas.
E aí, como é que é feito esse diagnóstico, doutor?
Bem, a tricotilomania é um transtorno do espectro do TOC, né? Do transtorno obsessivo compulsivo, né? Tá lá no guarda-chuva, digamos, do TOC. Por quê? No TOC a gente tem um pensamento obsessivo, né? Na maioria das vezes, né? O TOC clássico, a gente tem um pensamento obsessivo seguido por um comportamento compulsivo que alivia aquele pensamento, né? Muitas vezes aquele pensamento vem carregado de tensão, de ansiedade, e o ato compulsivo alivia aquela ansiedade, alivia momentaneamente aquela tensão. E é isso que ocorre na tricotilomania, né? Vem a sensação de tensão e de desconforto, e aí o ato de arrancar o cabelo traz um alívio momentâneo daquela tensão que o paciente sente.
Doutor, e aí muitas vezes a pessoa pode desenvolver esse distúrbio emocional e não perceber, não ter consciência daquilo que está fazendo, até que chega um momento em que já são perceptíveis, não é? Essas áreas que foram onde não há mais o cabelo. E aí é quando essa tomada de consciência já é um primeiro passo para o tratamento?
Muitas vezes ela percebe sim, né? Mas não acha que seja tão grave. Existem dois tipos, assim, clinicamente, né? E do ponto de vista fenomenológico, a gente pode falar de dois tipos, que é a focada, que alivia essa tensão, então é um ato voluntário para aliviar a tensão, né? A pessoa, e aí ocorre em momentos de maior ansiedade, né? A pessoa está submetida a maior estresse, ou ocorre algum evento estressante, ela vai lá e faz o ato de uma forma consciente e voluntária, apesar de ser indesejável, né? O que na psiquiatria a gente chama de ego distônico, é voluntário, como toque, como comportamento do toque, né? Que é ego distônico. Já aí existe, essa é a focada. Existe também a involuntária, que é aquela que o indivíduo faz sem perceber. Geralmente, quando está executando alguma atividade sedentária, assistindo um filme, está sem fazer nada, está no sofá, e aí está ali arrancando o cabelo sem se dar conta daquilo. Geralmente, o indivíduo que tem a tricotilomania tem os dois, né? Tem uma parcela desse involuntário, mas tem esse arrancar voluntário também focado.
Perfeito. Doutor, e pode se agravar, ou seja, esse hábito, essa compulsão, né, por arrancar o cabelo, algumas pessoas chegam a engolir o cabelo, e isso pode, mais adiante, provocar sérios distúrbios, não é? Problemas gastrointestinais, não é isso?
Isso. É cerca de um terço dos pacientes que sofrem de tricotilomania, em algum momento do transtorno, cursam com a complicação da tricofagia, né? Comer o fio de cabelo. E aí, a depender da intensidade, né? Do quanto comer, do quanto arranca e do quanto come, a pessoa pode evoluir com uma bola de cabelo mesmo, que chama tricobezoar, que pode obstruir o trato gastrointestinal, estômago, intestino, e aí a pessoa pode ter que realmente ser submetida a uma cirurgia de urgência, né, devido a uma obstrução. Então, pode ser bem grave, pode ser bem grave.
E nesse caso, a pessoa pode estar correndo risco de vida, doutor Hugo?
Sim, a cirurgia, né? Toda cirurgia, nenhuma cirurgia é isenta de risco, principalmente uma cirurgia de urgência. Se ocorrer uma obstrução aguda, né, do trato gastrointestinal, lógico que a gente está falando aqui de casos mais graves, casos de exceção. Não é todos os casos de tricotilomania que vão evoluir com tricofagia, e nem são todos os casos de tricofagia que vão evoluir com o tricobezoar, mas é uma complicação grave do transtorno.
Perfeito. Doutor Hugo, e esse transtorno emocional, ele também é observado em crianças, adolescentes ou apenas em adultos?
Essa forma crônica mais grave, ela geralmente tem início na adolescência, final da adolescência, né? Essa forma que cronifica, essa forma mais grave. Geralmente, os transtornos de início na infância são de melhor prognóstico, são passageiros, geralmente. Respondem melhor ao tratamento, abordagem psicoterápica e a psicoeducação. Enquanto que esses transtornos que surgem mais tarde, geralmente surgem em associação com outros transtornos da psiquiatria, né? Surge com junto em comorbidade com TOC, em comorbidade com transtornos de ansiedade, em comorbidade com transtornos depressivos, em comorbidades com transtornos de controle de impulso, jogo patológico, cleptomania, transtorno por uso de substância. Então, por surgir associado a esses outros transtornos, tem um prognóstico pior, né? Geralmente, assim como o TOC, muitos casos cronificam.
Doutor, e aí no caso, os familiares, parentes, amigos, o que é que deve alertar, né? O que é que a gente deve observar para já perceber se já existem problemas emocionais e levando a esse distúrbio emocional, o que é que a gente deve observar? O que é que deve nos chamar a atenção já para um alerta? Inclusive para acompanhar a pessoa, indicar a pessoa, ou conversar, não sei de que forma, para que a pessoa faça um tratamento.
Acho que isso, né? A questão do puxar o cabelo, alguma área de alopécia, né? Quer dizer, o cabelo mais ralo, né? A área mais acometida é o couro cabeludo, né? O scalp, mas qualquer área. A pessoa pode puxar o cabelo, arrancar o cabelo de qualquer área: cílios, sobrancelhas, axila, pubis, os pelos do braço, do tronco, enfim, pode ser qualquer área. Então, assim, ao flagrar esse comportamento ou evidenciar alguma área de rarefação dos pelos que faça desconfiar, se a pessoa tiver os fatores de risco, né? Lembrando, atingir mais mulheres, lembrar transtornos associados, toques, tiques, depressão, ansiedade. Então, eu acho que ficar de olho em tudo isso, né? Na pessoa como um conjunto, qualquer uma dessas. Uma pessoa que está em sofrimento por qualquer um desses motivos precisa procurar ajuda.
Isso. E aí, qual é o tratamento recomendado? Terapia, e algum medicamento, doutor Hugo?
Sim, o tratamento multidisciplinar sempre é o mais recomendado, né? O tratamento do psiquiatra junto com o psicólogo, muitas vezes o dermatologista pode ser necessário. Mas aí o tratamento é a psicoterapia e existem fármacos que podem ajudar, sim, principalmente nesses casos que estão associados a comorbidades, né? A transtornos de ansiedade, que vão ser a grande maioria: transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E aí entram a maioria das medicações utilizadas são os antidepressivos, principalmente aqueles mais conhecido de todo mundo, que são os ISRS, inibidores seletivos da recaptação serotonina. Mas, a depender da gravidade, outras medicações podem ser usadas também, né? Antipsicóticos, estabilizadores de humor, até medicações de outras classes. Existem estudos mostrando algum benefício, mas classicamente os antidepressivos.
Perfeito. Agora, doutor Hugo, esse distúrbio emocional, ele aparece por ele mesmo ou ele pode ser consequência de uma pré-depressão ou de um trauma que a pessoa sofreu na infância? E isso aí já seria uma resposta, uma fuga daquele momento angustiante, daquelas lembranças angustiantes ou não? Ou pode existir por ele mesmo? Essa mania, essa compulsão por arrancar os cabelos. Não sei se o senhor entendeu a minha
Entendi,
questão.
entendi. É isso, né? A gente não pode ter uma visão reducionista a respeito de nenhum transtorno psiquiátrico de causa única. Não existe causa única, né? São várias causas agindo naquele indivíduo para que aquilo surja. Então, pode ter uma. Aquela pessoa pode ter uma predisposição genética e fatores sociais associados, e aí uma depressão como gatilho, né? São vários fatores agindo em conjunto para que um transtorno se manifeste no indivíduo.
Doutor, e aí no caso, nesse período de isolamento social, isso deve ter acontecido algum aumento? O senhor tem algumas pessoas, aumento aí nessa busca ou no aparecimento, no adoecimento da pessoa por esse distúrbio?
Sim, teve um aumento em geral, né? Na verdade, a pandemia ela colocou em evidência e problemas já pré-existentes, né? Desestabilizou o que estava previamente estabilizado e aí pessoas que tinham já um grau de estavam em um grau de ansiedade, mas ainda não podia dizer que estavam em sofrimento, ou que tinham algum tipo de toque, ou que tinham algum tipo de adoecimento, e que se agravou ou se manifestou agora nessa pandemia. Isso aconteceu muito com todos os tipos de transtornos psiquiátricos, com os transtornos depressivos, com os transtornos ansiosos, e com certeza também com os transtornos do espectro do controle dos impulsos, né? O toque. E os outros, né? Transtornos de uso de substância, e eles vêm em conjunto. Os transtornos psiquiátricos vêm em conjunto, né? Um serve de gatilho, um serve de comorbidade para o outro. Então, geralmente quando vem um, vem associado a mais de um. Então aumentou também a tricotilomania, e ela vem muito associada aos transtornos de ansiedade, aos transtornos de humor. Esses aumentaram, essa aumentou, e um serve de gatilho para o outro, né? Um serve de gatilho para o outro. A gente não pode falar em causa, um causa o outro, não, mas um serve de gatilho para o outro, um agrava o outro, né? Entra no ciclo vicioso. A pessoa que tem uma depressão e que posteriormente desenvolve a tricotilomania, e aí aquilo abaixa a autoestima da pessoa, que piora a depressão, que piora a tricotilomania, ou o caminho pode ser o inverso. Né? Eles vêm em conjunto, os transtornos psiquiátricos.
A questão da autoestima, né? A pessoa que desenvolve essa compulsão de arrancar os fios do, por exemplo, uma adolescente ou uma mulher, bom, enfim, de arrancar os fios na cabeça e ficam aquelas áreas, não é? Que ficam totalmente sem cabelo, né? E aí, como disfarçar isso? Aí já gera essa ansiedade, não é? Da autoestima, de ter uma forma de pôr um lenço ou pôr um boné, ou como disfarçar isso, não é?
Exatamente, exatamente, né? E homens conseguem disfarçar mais fácil, né? Daí o subdiagnóstico ser maior em homens, né? Enquanto que mulheres fica mais difícil disfarçar, então elas pedem mais ajuda.
Até porque o sexo masculino, ele é mais suscetível à calvície, não é? A perda de cabelos do que as mulheres, né? É muito raro a gente ver uma mulher com problemas de calvície, não é? Só se for uma queda de cabelo muito acentuada por uma questão hormonal, ou seja, realmente no homem fica mais difícil, né? É uma questão de observação de quem estiver ao redor, um parente, um amigo, a esposa, um filho, não é? Para perceber que isso está acontecendo é porque está sendo um puxado os fios de cabelo, né?
E o homem, por natureza, pede menos ajuda, né? Principalmente na psiquiatria, em relação ao adoecimento mental. Mulheres geralmente sabem pedir mais ajuda.
E essa, infelizmente, ainda é ligada àquela questão cultural, né? O homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem não pede ajuda, e não é bem assim, né, doutor Hugo?
Sim, com certeza. Tem uma grande influência dessa questão aí cultural, né, associando o pedido de ajuda à fragilidade, quando na verdade é o contrário, né, quando na verdade é uma pessoa um homem que sabe pedir ajuda é sinal de força, de maturidade, não tem relação com fragilidade nem fraqueza.
Isso. E aí aquela coisa, não existe uma receita, cada ser humano ele é especial na sua diversidade, na sua singularidade, e aí esse tratamento, esse período de tratamento vai variar, não é? E como o senhor já colocou, serão associadas outras terapias, ou tanto a terapia em grupo pode acontecer também, ou não, ou nesse caso é recomendado mais a terapia individual?
Veja, é muito particular, mas a terapia em grupo é reservada para questões específicas, né? Mas é muito particular. Algum indivíduo pode se dar bem numa terapia em grupo, mas a terapia indicada é a terapia individual, né? Até principalmente para iniciar, né? Eu não acredito, não sei de grupos especificamente de tricotilomania, entendeu? Mas se existem grupos também, terapias em grupo com pessoas que sofrem do mesmo transtorno, existem pessoas que se dão bem com terapias em grupo, né? Mas assim, a gente fala terapia em geral, é aqui o paciente mais se encaixa, mas até pela fragilidade, pela autoestima está comprometida, prejudicada, o próprio paciente vai preferir, acredito, uma terapia individual, pelo menos inicialmente, né? E aí, mas o tratamento, o tipo de tratamento, a evolução, né? Se o paciente vai evoluir bem, mal, isso tudo é realmente muito particular. Como você falou, Patrícia, não existe uma receita de bolo, né? Cada paciente, cada pessoa é tratada como um indivíduo, né? Um ser único, Então, não existe uma medicação única para todo mundo, não existe uma terapia única para todo mundo, não existe uma abordagem única para todo mundo. As abordagens são muito particulares e individuais, de acordo com o que o paciente relata, sente, de acordo com o sofrimento, de acordo com as comorbidades, e a evolução vai depender disso tudo também.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.